Fala, rapaziada. Sextou, sexta-feira 13, hein? Coisa boa, hein? Voltamos com tudo. Sou o Lucas Miguel, prazer em falar com vocês aqui na nossa live. Hoje, muito especial, trazemos aí hoje o Hélio, né? O senhor da Haas Prospecção, certo? Vou chamar agora aqui o Vladimir, nosso querido Vladimir. Apressa aí, Vladimir. Aí, ó. Como é que tá, meu irmão? Tudo certo?
Coisa linda, Miguel. Beleza? Tudo certo? Ansioso, as perninhas tremendo, a linguinha tremendo também, porque o
Um
homem é
mês
brabo,
parado.
esse é
Um mês
brabo.
parado também, né, cara?
Um
Um
mês
mês.
parado e voltamos, voltemos!
Voltemos. Chama o homem, então. Chega junto
Vamos
aí, Hélio.
com vocês aí, o brabo,
O
o Hélio
brabo.
Lima
O
da
mago.
Haas.
E aí, gente?
E aí, Hélio, beleza?
Tudo bem? Tudo jóia?
Tudo na paz, meu
Prazer estar
irmão.
aqui com vocês. Obrigado, Vlad. Obrigado, Lucas. É uma honra estar aqui no Leadcast, falar de prospecção e dividir um pouco com vocês e aprender um pouco também.
Coisa linda, meu irmão, coisa linda. Hélio, para
Show.
começar, cara, acho que não tem coisa melhor do que ouvir um pouquinho você, como é que surgiu a Raiz, como é que você surgiu no mercado de prospecção. Conta um pouquinho pra gente, meu irmão.
Então, Lucas, eu sempre fui o cara de buscar novos negócios, né? Por onde passei, eu sempre fui, fui conhecido por gostar de prospecção, né? Nunca me fez muito sentido depender apenas de indicação e depender apenas do ativo já conquistado, né? Então eu sempre trabalhei pensando, gostando e fazendo prospecção. E aí foi passando os anos, eu fui estudando, gostando do tema, me aperfeiçoando e aprendendo com muitos líderes aí que eu tive, em empresas como Sascar, Classic Components, Banco Itaú, Santander, Thomson Reuters, Totus, são algumas das empresas que eu passei aí fazendo prospecção, né? E aí, depois de um tempo aí da minha carreira, eu falei, bom, legal, vou montar uma empresa de prospecção. Porque nunca me fez muito sentido também, Lucas e Vlad, apenas falar de prospecção ou montar o processo ou ser uma consultoria. Eu sempre tive a ideia de pegar para fazer, né? Então, há 8 anos atrás, 7 anos e pouquinho, quase completando 8 anos, eu já fazia um trabalho de prospecção aqui no Brasil para Classic Components, que é uma empresa norte-americana. Depois eu fiz um trabalho para uma empresa espanhola chamada Get Abstract também. São empresas que queriam abrir mercado aqui no Brasil. Então eu já fazia prospecção e qualificação de leads para esses caras, né? Nesse momento eu já emiti a nota, eu era microempreendedor individual, sabe? Eu falei, pô, legal, pessoal, agora eu vou formalizar aqui a minha situação como empreendedorismo, né? E fazer disso um serviço, né? E aí fiz lá o meu site, tudo certinho, falei muito, contei muito também com a ajuda do Sebrae, né? O
Oh,
Sebrae
bacana.
foi um dos ativos bem, bem bacana. O primeiro projeto da Haas foi um projeto que veio do Sebrae. Fora essas empresas que eu comentei, é uma empresa do interior de São Paulo, a Limpecon. Então a gente tinha que prospectar prefeituras para esse projeto, né? Para eles pegar ali o trabalho de, sabe, CFTV, controle de acesso, limpeza, tal. Então a gente fazia esse trabalho de prospecção para participar ali das licitações. Foi o primeiro projeto da Haas, veio do Sebrae, né? Que até hoje é nosso
Legal.
parceiro, vira e mexe, a gente
Os caras
está
são
fazendo.
fantásticos, né?
Eles
Os
são
caras são
muito bons,
fantásticos.
eles são muito bons, né? Eu devo muito ao Sebrae, né? Devo muito ao Sebrae, né? E aí começou a nossa caminhada para finalizar. Aí a Haas criou-se um estado, né? Que eu já não conseguia mais fazer isso sozinho, né? Então tinha que montar uma equipe. E aí veio o Herbert, veio o Gilberto, veio minha sócia, minha mulher, a Amanda, que nos ajuda, aí veio a Daphne, veio as meninas, e aí a gente foi montando o nosso time e aceitando quase sempre projetos de SaaS, né? Porque já é um conceito de venda mais fatiada, onde você faz a qualificação, entrega para o closer fazer o trabalho dele de qualificação mais técnica, né? E aí a gente foi começando o nosso caminho. Hoje já são mais de 150 projetos atendidos, está indo para quase 3 mil reuniões agendadas com decisores em todo o Brasil aí. E aí, no meio disso também, a gente começou a produzir conteúdo, né, de prospecção. Falamos e fazemos prospecção todos os dias.
Boa!
Né? O LinkedIn é um bom ativo aí da nossa entrega de conteúdo, que no final das contas, o Vlad sabe disso, a gente divide o nosso dia a dia, né? Para quem que a gente escreve no LinkedIn? Para os colaboradores da raça. E a gente vai dividindo com todos vocês aí o nosso aprendizado de dia a dia.
É uma grande rede, né, cara? E eu tava olhando ali também que a Haas, ela entrega tudo pronto, né, cara? Desde o começo, entrega a reunião pronta para a empresa, né? Então é isso que eu achei interessante, cara, que não é só uma lista, tu não gera lista, tu gera uma reunião. Não. E isso é um ponto que eu achei muito interessante, cara.
Eu nem gosto muito, sabe, Lucas, quando a empresa procura a Haas para fazer lista. Eu não entrego lista. Lista a gente tem várias soluções aí no mercado, algumas bem questionáveis, é verdade, mas tem aí no mercado e tal. Tem o trabalho da Intexify, que é um trabalho bem legal, né, de formação de lista, Econodata, enfim. Então, lista é com esses caras. Agora, quando você compra um projeto de prospecção com a Haas, a gente ajuda, porque 99% você não tem a lista, né? Então, a gente gosta de estruturar todo o teu processo, e a primeira coisa é, cara, quem é o seu ICP, para quem que você quer vender, para quem que você quer se conectar, e aí você tem lista. Quase sempre quando você tem é de muita má qualidade, né, de feiras e negócios que você participa que mais atrapalha a galera de prospecção do que ajuda, né, aquela lista database, sabe, com dados muito antigos, que não agregam nada, e o turnover, né, de decisores das empresas, ele é bastante alterável, né, enfim, muda muito. Então, a gente ajuda desde a concepção da lista, Lucas, até a formação do pitch de vendas, da abordagem, do spin selling, a estrutura ali, tudo certinho. E sim, Lucas e Vlad e amigos, a gente gosta de qualificar o lead e agendar a reunião, né? Por que que a gente gosta de falar muito sobre isso? Porque, cara, agendar a reunião é pedir reunião porque tem que bater meta, sabe? Isso aí é um boberol, né? O SDR tá ali, tá precisando bater meta, ele pede pelo amor de Deus, ele pede em nome de Jesus, me recebe, e aí ele fica fazendo gracinha no e-mail, manda figurinha, manda carinha, e não sei, nada disso representa um ativo de avanço real, né, dentro de um processo de vendas. O que resolve é a qualificação de lead, né? O ativo mais importante aqui na Haas para nós é, essa reunião vai acontecer por quê, Lucas? Qual que é a tua opinião sobre essa reunião, cara? Por que que você está gerando essa reunião? O que que você perguntou? O que que você ouviu? Você rodou o spin selling? Beleza, mas e aí, cara? Por que que essa reunião tem que acontecer, né? Tanto que a gente está produzindo aí a passagem de bastão, que é um tema que a gente gosta demais, porque se vocês forem pensar, a passagem de bastão aqui na Haas é um ativo dos mais importantes.
Importante no processo.
É o momento mais importante do meu processo.
É onde você vende a Haas, literalmente.
É, exatamente, porque, beleza, eu fiz a lista, trabalhei, fiz as tentativas, fui no LinkedIn, mandei e-mail e tal, cheguei no decisor, mandei a apresentação, engajei o cara, tudo certinho. Acabou meu processo? Não. Né? Porque aí agora que eu vou preparar o cenário para essa reunião acontecer. E para finalizar, Lucas e Vlad, em algum momento a gente agendava a reunião e depois o executivo do nosso cliente, da empresa que a gente contrata, nos dava um feedback dessa reunião. Ah, mudamos isso, mudamos. Agora a gente entra na reunião. A gente entra na reunião, apresenta os dois. Ah, não, a gente participa. A gente participa. Sabe por quê, Lucas? Porque depois a gente começou a perceber que isso...
Acaba com disse que disse, né?
Exatamente. Além de você manter o rapport, né? Porque eu criei um rapport com o Vlad, e depois ele meio que se perde, né? Porque aí passa os dias, vem os problemas, vem as atividades ali. Quando ele entra na reunião com o executivo meio que tem que construir tudo de novo. Entendeu? Sim. Então, eu começo a reunião. Vlad, beleza? Ó, obrigado, a gente falou aqui da nossa solução, é sem compromisso, fica tranquilo, o Lucas tá aqui, o Lucas vai fazer uma baita apresentação para vocês, fiquem tranquilos as duas partes, porque vendas B2B não é venda de impacto, né? E aí, curtam esse momento, façam perguntas, conheçam a solução, para a partir disso vocês avançarem ou não, né? também pode ser que não avance.
Faz parte também do processo, né?
Com certeza. Legal. Então, Lucas, eu estou começando essas reuniões e a gente percebeu que a gente melhorou um pouquinho o nosso no-show. É, agora, com a pandemia, a taxa de no-show de todo mundo foi lá para cima, né? É, uhum. Porque aí é filho, é casa, é o pai, é a mãe.
Causas naturais, vamos colocar aí.
Médico, é a saúde, é home office. Então, tudo isso foi um ativo para no-show começar a aumentar, né? E a gente percebeu que a gente participando dessas reuniões ajudou, né? Ajudou diminuindo o no-show e aumentando um pouquinho mais a qualidade das nossas reuniões.
Eu concordo com isso. Eu acho muito interessante que, cara, eu sou um cara que sou muito a favor de levar o cara até a mão do líder, até a sala mesmo, né? Pegar pela mão e cuidar do cara. Eu acho que isso aí é um ponto que tem que ser prezado, né? Porque, querendo ou não, cara, é o teu nome que tá ali, né? Como tu falou, pô, cara, não é só entregar uma reunião, é entregar a reunião qualificada, o lead quente mesmo. E, olha, uma pergunta, cara, que eu acho interessantíssimo, velho. Tu tem hoje uma equipe de pré-venda, né? Pelo que eu entendi, então.
Tem.
E deve atender vários segmentos também distintos, né? Pelo que eu entendi também. Eles separam por dia, cara. Um dia eu vou atender um segmento específico e o outro, na terça-feira é outro segmento, na quarta é outro. Como é que funciona isso aí hoje aí, cara? Essa prospecção hoje aí dentro.
É uma excelente pergunta, Lucas. É assim, a gente atende projetos geralmente de 3 e 6 meses, tá? Então, o que você contrata na Haas é uma campanha. Tá, então começa agora a campanha julho, agosto, setembro, né? Ou setembro, outubro, novembro. Então você fica 3 meses aqui contando com o meu serviço. A gente tem um número X de leads que a gente vai qualificar para você, 300, 350, 400 leads, é a campanha, né? E aí você joga 10% em cima disso, que geralmente são os leads qualificados para ir para as reuniões de fato, né? 30 reuniões, 40 reuniões, 25 reuniões, dependendo do tamanho do projeto, tá? E aí, Lucas, eu tenho um tempo para realizar esse trabalho para você, né? E aqui, o que a gente também gosta de fazer, Lucas, é assim, eu não gosto de deixar um SDR sozinho na operação, né? Eu gosto que ele trabalhe no mínimo com dupla, porque um vai ajudando o outro, um vai auxiliando e fala, cara, eu qualifiquei esse lead, eu fui por esse caminho, tenta aí. Aí a Daphne ajuda a Elaine, que ajuda a Fabiana, que ajuda a Amanda, que ajuda o Ebert. Aí o Ebert esclarece uma dúvida com a Daphne, e aí a galera vai meio que se ajudando, entendeu? Então, no mínimo, tem pelo menos 3 pessoas envolvidas naquele projeto. E aí, Lucas, a gente vai trabalhando com essas agendas, né? Porque a gente tem aqui, a gente usa o HubSpot, né? Então o HubSpot ele avisa pra gente, ó, falta tantos dias para acabar a campanha e a gente tá a tantos por cento da meta, né? E aí a gente vai trabalhando com essas metas e negociando isso com os contratantes, tá? Mas o que se contrata aqui na Haas de fato é uma campanha, é isso.
Uma campanha, é legal.
Bacana. E tem 2 pontos aí legais, só fazer umas observações. O nosso querido Lucas Axel, ele está nos bastidores, tá, pessoal? A gente bolou um outro formato aí para fazer as lives, então sempre vão ser 2, aí vai ter um ausente. Mas ele está atrás dos biomas aí, mexendo os pauzinhos. Já puxou a orelha no ponto aqui,
o Axel. O Axel isso. Já me deu uma bronca que eu estou falando muito alto, então se eu estiver falando muito alto aí, não toque.
Já chamou no ponto aqui e falou, ó, para quem tiver, pode chamar... Pôr as perguntas aí, que a gente vai ler sim, vai ter o tempo do Hélio responder as perguntas. Por enquanto, a gente vai no nosso script aqui. E pontuando também a apresentação do Hélio, cara, não é porque ele está aqui, mas é uma das empresas mais fenomenais que eu conheço e que tem o processo certo, que trabalha com a destreza, capacidade técnica, estuda, faz e tem o processo na mão. Para os empreendedores que verem isso, pode ter certeza que vocês vão estar em boas mãos. No mínimo, cota com o homem, porque ele é brabo no que faz. Mas vamos lá.
Obrigado, Vlad.
Não, você é sensacional. Você é um cara que tem humildade, paciência, aborda todo mundo numa clareza e é um CEO. Né? Não é porque você está aqui, mas troca uma ideia normal com todos nós. Sensacional. Ele é fora de série. Parceiro e irmão já. Vamos que vamos.
Vamos, João.
A pergunta...
Você emociona, Vladimir. Segura a emoção, daqui a pouco começa a chorar já. Daqui a pouco
eu sou meio emotivo, né?
Ele é emotivo.
Ele é emotivo, Lucas?
Esse aí é coração, esse aí é mole, cara. Esse aí...
Se apertar um pouquinho, Hélio, se apertar um pouco, eu choro, hein? Mas assim, nesse processo, você já comentou um pouco ali que eu senti, nesse processo sua de prospecção, de ah, o cliente tem um ICP, mas peraí, não é bem esse ICP, você vai tentando ajustar com ele. É importante ter o importante ter o ICP bem definido. Legal. Mas como você faz, você com RAS, enfim, para estruturar esse escopo junto com o cara e entender o perfil ideal de cliente? Vamos supor, o cara viaja e manda e quer que você traga João. E você fala, bacana, o Miguel vai dar certo, eu já tenho experiência, eu quero o João. Como é que você faz isso? Para definir bem, ou você respeita ele e fala, então beleza, você quer o João, eu vou trazer o João, toma. Como é que é?
É, tem alguns pontos aí, Vlad, porque a RAS, ela entende de prospecção. Quando a gente começa a querer entender muito do negócio do contratante, a gente começa a dar umas orelhadas, porque o contratante, ele está no negócio dele há 15 anos. Né? O que não quer dizer que o cliente tem sempre razão. Né? O cliente, ele pode... É, por exemplo, e aí, tem algumas ideias no meio disso, eu até publiquei um dia desse, né? É, cara, não tem problema você usar um processo de prospecção para validar um mercado. Não tem problema você usar um processo de prospecção para validar uma ideia, um aspecto da sua solução. Você tem
sentir,
uma
empresa de estado. Né?
Sentir. Isso é um trabalho de pesquisa? Não exatamente, porque a pesquisa ela é meio que um questionário, é a aplicabilidade de um questionário, entendeu? Esse trabalho de prospecção, ele gera a reunião de fato. E reunião não existe só para vender. Né? Reunião existe também para pivotar algumas coisas. É, gente, dados é o novo petróleo da nossa geração? É isso. Né? Então, reunião... um processo de prospecção, ele gera muita informação, né? Agora, Vlad, é assim, você contrata aqui campanha, e você contrata, nessa campanha tem uma quantidade de empresas, a gente faz um processo de qualificação, pode ser de 300, de 400, de 500 empresas, depende do tamanho do projeto, tá? Geralmente, empresas de SaaS falam assim, cara, a minha solução atende todo mundo, beleza? Não, não tá beleza. Vamos, não são 300 empresas da campanha, vamos falar 100, 100, 100 e fazer uma forte personalização de abordagem para cada uma desses nichos, desses quinais, né? Cara, quer fazer 150, 150? Quer fazer numa campanha de 400? Quer fazer 300, 100? Beleza, né? A gente tem uma postura bastante advisor, sim, nesse sentido, bastante.
Não me dá uma goiaba e querendo tirar um suco de laranja que não vai ter, não.
Aí por isso que é campanhas, né? Então, cara, nessa campanha vamos falar com esse KINAI, e aí depois a gente fala com outros KINAIs e a gente vai avançando com campanhas. Mas, sinceramente, Vlad, sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É o cara querer vender para Apple. Para Microsoft, entendeu? Para Rede Globo. Eu não quero falar com pequenos, eu quero falar com esses caras. Mas eu sou minúsculo. Você consegue entender? Então, será que a Apple me procurar? Ô, Raz, vamos fazer prospecção aí para a Apple. Eu vou falar, mano, obrigado, eu não consigo te atender, Apple. Porque eu preciso... Sabe, esse negócio de que eu tenho que entender se eu estou preparado para atender. Todo mundo quer atender a Apple, a Microsoft, a Rede Globo, mas a sua empresa está realmente preparada para prospectar essas empresas? Né? Será que essas empresas não têm um processo de compra que envolve outros países e você está queimando ali a sua campanha de prospecção num ICP que você adoraria ter na sua empresa, mas que ainda não é o momento? Esse balde de realidade, às vezes, machuca um pouquinho. Machuca. Entendeu? Porque o cara não aceita. Você consegue entender? Eu tenho mais dificuldade de convencer que é legal você trabalhar PME do que segmentar. Eu tenho mais dificuldade com isso.
Vamos trabalhar, vamos trazer... o pequeno, o médio, beleza, vamos fazer um volume. Vai ter uma hora que a gente vai conseguir, claro, vai ter gordura, claro, para fazer ir atrás da picanha, mas primeiro vamos começar aqui com a carne de segunda, um contrafilé, depois vamos atrás da picanha. Não, o cara já só quer o picanha. Tudo bem. Mas você está preparado? É o que você falou, cara.
Porque
e é difícil, eu acho que muita empresa quebra por causa disso, cara. Tira os olhos do sonho, que ele quer o gigante, ele quer o Golias lá.
E isso também, tecnicamente falando, causa um problema disso que a gente chama de estudo de aderência técnica, né? E sendo ainda um pouco mais técnico, tem qualificação de leads, tem vários níveis, né? Então, quando você faz quando você define o ICP e a lista de prospecção, é um nível de qualificação. Ninguém lembra disso. Você está fazendo um nível de qualificação, ou seja, são empresas que você gostaria de fazer conexão. Tá? Então você está colecionando essas empresas, não aconteceu nada, bichão, você só colecionou empresas. Quando você começa a conversar com essas empresas, aí tem a qualificação comercial de intenção. Então eu quero entender a sua empresa, Lucas, e quero ir para uma conversa com você. É um nível de qualificação, Lucas. Só que nesse momento, Lucas, ao contrário do inbound, porque no inbound a empresa te procura e você faz um monte de perguntas ali para ver se ele tem estudo de aderência técnica com a sua solução. No outbound, não. Você está pedindo reunião e você só pode fazer nesse momento, cara, 3-4 perguntas no máximo, né? Como é que eu vou te pedir uma reunião, Lucas, e te detonar de 15 perguntas? Não faz muito sentido, né? Eu já tô pedindo uma reunião para isso, certo? Uhum. Quando chega na reunião para finalizar, aí o closer, ele continua o processo de qualificação. É o grande erro de mentalidade aqui de executivos no Brasil. Porque o cara chega pensando que ele vai vender, não é isso, cara. Ele vai continuar o processo de qualificação. E nesse processo de qualificação, tem o estudo de aderência técnica, e aí para soluções muito técnicas, por exemplo, ele vai descobrir em algum momento que, talvez por causa do tamanho da empresa que ele prospectou, ele não tem nem solução para atender. Ele volta falando o seguinte: Lucas, o lead está mal qualificado. A galera de prospecção está me entregando lead ruim. Não, é você que está prospectando uma empresa que o estudo de aderência técnica não bate com o que você pode entregar, bichão. Vocês conseguem entender a problemática? Olha o tamanho de coisas técnicas que tem por trás de uma coisa que você está projetando e vendo errado, entendeu?
Boa, boa.
E, cara, tem muito...
E ninguém se entende, né? E Lucas, só para finalizar, ninguém se entende, né? O executivo acha que a galera de prospecção trabalha ruim, a galera de prospecção não entende porque o executivo não está vendendo. Ninguém se entende, cara. Mas o problema está lá na concepção do ICP, entendeu?
Exatamente. E também tem muito pré-vendedor, cara, que não entra nas perguntas, né? Eu sinto muito isso, que só tem o script, forma um script, e aquilo ali tá ótimo, né? Ele segue aquilo ali, arrisca e não entra na pergunta, não quer entender um pouco mais. Foi até o que tu comentou um pouco antes, né? Que, cara, não é. O cara às vezes está qualificado, às vezes o cara realmente é um lead qualificado, mas a tua solução para ele não faz sentido. Então não compensa tu marcar um horário com o teu closer, com o teu vendedor, para só tomar o tempo dele, do lead, e o teu também, de fazer a reunião acontecer, ele falar e tudo mais. Eu sinto muito isso também, cara. Acho que a galera tem que entrar mais nas perguntas, tem que qualificar rico os caras mesmo, e no final entender, faz sentido ou não, pro cara e para nós também, pra empresa também, né? Acho que isso aí é um ponto muito importante, não é só meta.
Que a gente tá falando, aqui na Raso, Lucas, o SDR que faz esse tipo de agendamento aí, ele dura 3 reuniões aqui com a gente. Na quarta, a gente já está dando sucesso aí para ele, desejando felicidades, porque, cara, a mais importante, o trabalho do SDR é muito importante, gente. É muito importante, é muito macro, é muito sênior para a gente ficar produzindo conteúdo. Ah, como que eu vou passar da recepcionista? Ah, como que eu vou quebrar a objeção? Ah, como que eu vou técnicas de não sei o quê? Cara, para com isso, galera. O SDR já está numa outra pegada. Já está num outro momento. O SDR é um cara estrategista, sim. É um cara com uma visão macro, sim. É um cara que procura entender aspectos da solução. Mas ele não é um cara que vai dar palestra ali, né? Ele vai, ele vai falar os ativos, né? Pô, que dor que eu resolvo? Que benefício que eu gero com essa reunião, né? Quais são os gatilhos que eu posso usar e os cases que eu posso citar? Ele pivota isso e roda um spin selling, situação, problema, implicador, negócio, e não adianta ficar postando fotinho do livro de spin selling, cara. Tem que ler essa porra. Vai ler o livro, cara. Entendeu? Para com esse negócio de like do spin selling. A galera vem falar comigo aqui, eu falo, pô, você gosta do spin selling? Nossa, eu adoro. E aí, o que é o spin selling? A galera não sabe.
Não sabe.
Então me fala aí um spin selling, situação, problema, implica. Roda um spin selling aqui comigo. A galera não sabe.
Troca uma ideia, não sabe.
E ainda tem os outros aqui também, acha que o spin selling tá velho, o spin selling é ultrapassado, agora é como é que é?
Já tá em 4.0 pela última informação que eu vi.
É o Bunt, é não sei o quê. Pô, galera, pelo amor de Deus, cara, isso é um monte de variação do próprio spin selling, entendeu? Agora, eu defendo que o SDR é um sujeito, é um profissional. Há 3 anos atrás, a gente ficava produzindo conteúdo. Ah, vamos passar pela recepcionista. Cara, eu sinto muita falta de conteúdos mais seniors para SDRs. É isso. Uhum. Tá? Esse papo para mim de que SDR é a galerinha, cara...
E você era, citou... Né, antigamente era aquela galera mais nova... Né, quando começou realmente no Brasil pré-venda, cara, era a galera mais nova, a galera que tá iniciando a faculdade, saindo do colégio. No caso, assim, hoje não, cara, hoje a gente vê a galera mais madura, mais sênior, claro, fazendo a pré-venda, claro, e se mostrando mais também. Isso aí faz
com que e falando de igual para igual com o executivo de vendas.
Exatamente. Pô,
vai ler lá o Receita Previsível, cara. Ninguém tá diminuindo o SDR para ser a galera de telemarketing para durar 2 meses na empresa. O que fizemos com a atividade de SDR aqui no Brasil, gente? Isso é um absurdo, cara.
Eu estava lendo uma matéria, ela está em inglês, eu traduzi aí no Google Tradutor, né? Mas eu só fui na parte que me chamava a atenção, do salário em média, que é onde é o berço disso aí, é os Estados Unidos. E em média, tá? Em média, $4.000. Pré-vendedor nos Estados Unidos. $4.000. Aí vem aquele papo. Ah, converter dá R$4.000. Não vem com patifaria que $4.000 você vive muito bem. Tem que converter sim. Aqui, para viver bem, seria aí, na média, aí, no mínimo, um SDR aí, de R$6.000 a R$7.000. Você vai pagar isso com o cara? Não. Mas também, e o conhecimento que traz? E a senioridade que traz? O SDR hoje pegou um e-mail de um conteúdo... Ele já liga pro cara sem preparação nenhuma, sem fazer o básico que é o que você está trazendo, Hélio. Por exemplo, mas eu não sei fazer. Pô, cara, abre aí o Google, tem um monte de conteúdo, se vira, sai da caixinha, da sua realidade e vai fazer um trabalho bem feito. O problema é isso, hoje é muito mais do mesmo. E aí quem se destaca realmente dá o que dá, dá a Raça Prospecção, dá o Lucas... Modéstia a parte da eu, da Watson, que não são muitos no Brasil, não adianta. E para você conseguir nadar de braçada aí.
E eu vejo uma busca quase que diária, Vlad e Lucas e amigos, de qual que é a próxima plataforma, qual que é a próxima solução, qual que é o próximo aplicativo, qual que é o próximo extensão, qual que é o próximo. Mano. Qual que é o próximo telefone que você vai pegar para ligar e trabalhar? Porque prospecção, cara, é telefone. Com todas essas outras soluções transitando em torno dela. Uhum. Certo? Já teve gente que deixou de me seguir porque eu disse que, cara, se você não pega no telefone, desculpa, você não faz prospecção. Não faz prospecção.
Entendeu? Vou então... revelar uma experiência recente, que é agora, né? Na empresa que eu estou atual, a Azul, ele está estruturando ainda, já comentamos, é uma empresa sólida aí, quinto maior CRM do mundo, mas enfim, a parte de vendas do Brasil tá engateando, a gente está indo, e não tinha, estamos estruturando junto. E aí saiu, a gente iniciou aí o chatbot deles, beleza, todo site que você entrar, Zorro.mail, Zorro.crm, Zorro, vai estar o chat ali, e o Vladimir ali vai receber você, eu e outra moça. O que acontece? Cara, subiu ali, não tem conversa. Comigo é, se falou de produto, é 2, 3 segundos, eu já falo. Tá, o seu telefone, porque aí ele é obrigado a pôr o telefone. Eu falo, é esse o seu telefone? É, tô te ligando. O cara fala, nossa, pode me ligar, pra mim é uma maravilha. Porque ele acha que é um robô. Não, eu já chamo o cara no telefone. Opa, então, amigão, vamos lá, deixa eu entender. Porque eu vou ficar conversando com o cara, ah, tá, qual ferramenta você tem? Quanto? Não, quando eles
atendem... Nossa, o STR evita pegar no telefone, cara. É impressionante.
Tem medo.
É impressionante.
O Lucas contou uma experiência semana passada disso aí, do LinkedIn, depois ele vai contar para nós lá.
Quando o SDR começa aqui na Rasa, o primeiro lugar que ele tem que pegar é no telefone, cara. Desculpa. Sabe? Aí depois você vai pegar a extensão, vai pegar o aplicativo, vai pegar as coisas complementativas para ajudar no seu trabalho de prospecção, cara. Mas assim, receber uma lista, vamos trabalhar. Beleza, antes do telefone, vamos fazer um estudo no LinkedIn? Vamos, aí isso eu aceito. Né? Beleza, a empresa está no LinkedIn, quem são as personas, os decisores que eu quero levar. Agora, cara, né, SDR que está se vangloriando aí porque está qualificando o lead só na solução automatizada, desculpa, cara, com todo respeito, para mim você não é pré-venda.
É multicanais, né, Leão? Peguei um e-mail, eu vou no e-mail, vou no Instagram, vou no LinkedIn, vou não sei o que, vou no... E eu tenho que achar esse cara, isso é o beabá. Aí tem gente que pergunta, nossa, mas tem que fazer tudo isso? Tem que fazer tudo isso, cara. Tenho que achar o Hélio. Eu só recebi um e-mail, Hélio@ras, da onde veio o Hélio? Hélio, Ras, põe no Instagram, põe no LinkedIn, achei ele aqui, dou um oi. Oi, Hélio, respondeu, já manda e-mail. O cara vai falar, meu, cara me acionou no e-mail, no LinkedIn, cara chato. É, isso mesmo, sou chato. Preciso do seu telefone. E eu vou conseguir ligar para você, eu vou conseguir. Esse é o bacana, vou conseguir.
E uma outra coisa também, né? Às vezes as empresas perguntam muito pra gente, assim, né? Live, enfim. Ah, mas quantas ligações tem que fazer por dia? Eu falo, cara, o que que você quer com o seu processo? Você quer só uma questão quantitativa? Se você quiser uma questão só quantitativa, faz 60, 80 ligações por dia. E tem algum momento da prospecção que você precisa fazer isso. Né? Tem algum momento que a parada é quantitativa mesmo, né? Porque não adianta qualidade sem quantidade, né?
Sim.
Agora, o inverso também acontece. Tem algum momento da prospecção que você tem que falar com 5 leads por dia, cara. Porque você tem que se preparar, você tem que ir no site, entender, conhecer, estudar, ver ali as últimas publicações, se preparar, fazer um material, e tá tudo certo. E tá tudo certo. O que não tá certo é a gente achar que... só pegar no telefone e sair ligando como se não houvesse amanhã...
Também não vai dar.
Não vai dar, né? E a outra ponta também não. Tem SDR que no mês faz 2 ligações. Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi isso, cara.
Enfim. Esse assunto aí, cara, é um assunto que a gente gosta de falar porque a gente faz a parada acontecer de fato, né? Não tem medo de ligar. E eu acho que, cara, o pré-vendedor ele tem que ser muito versátil, né? O telefone é o principal, é a tua ferramenta de atuação, né? É a tua chuteira. Uhum. Para quem joga futebol, é a tua chuteira, cara. Mas o melhor, os melhores pré-vendedores que eu trabalhei, que eu treino, que eu falo em live, que eu falo no LinkedIn, cara, é aquele que sai da caixa, que pensa fora da caixa, que prospecta diferente, que tá presente. Então, cara, ser presente o quê? Pegar o telefone do cara, pegar o WhatsApp do cara, tá no LinkedIn... Né, tá na rede social, manda e-mail para ele, tá ali presente, fazendo presente mesmo, não largar o osso, né? E o Vladimir falou muito, eu uso muito o LinkedIn, cara, para prospectar e já para marcar um contato, né? Mas sempre priorizando um contato telefônico, né?
Sempre
puxando até o Diego. Telefone. O Diego, nosso gerente de pré-venda, cara, na Exact, ele fala muito isso. É no telefone que a gente vence o jogo. E realmente é, cara, porque se tu ficar no e-mail, no LinkedIn, em qualquer outro lugar, sem seu telefone, tá na mão do cara. O cara vai responder quando ele quer. Se quiser responder, ele responde. Senão ele escuta a mensagem e vida que segue. No telefone não, cara. É onde tu vai dominar, onde tu vai entender o grau de interesse dele, como é que tá o ânimo dele também. E aí se implicar, bater e ir pra frente no funil, agendar uma reunião. Isso aí eu acho que é um ponto muito importante. E, cara, tem muito pré-vendedor que não quer ligar. Quer achar qualquer outra maneira. Fora a ligação. Quer mandar e-mail, quer fazer...
Mas na hora de pedir o emprego, pegou no telefone, né, Lucas? Rapidinho!
Pra atender também. Pra atender.
Opa! Aí telefone rolou solto. Quando entrou na empresa pra dar o resultado, aí quer ficar só automatizando o processo. Ah, gente, não
dá. Ô, Hélio, falando de processo, falando de conteúdo, cara, tu tem algum conteúdo que tu indica para a galera que está começando agora na pré-venda, que está nos ouvindo aqui agora?
Spin Selling, total. Tem que ler esse livro 3 vezes. A biografia do Steve Jobs, lê mais umas 5 vezes também. Biografia do Steve Jobs, cara, não vejo ninguém falando. Cara, aquilo é uma lição de vendas, B2B, estratégia, prospecção. Cara, aquilo é uma loucura. Aquilo é uma loucura. Independente os fãs de Samsung, Apple, não se trata disso. É a biografia do cara, tá?
Manda pra mim, Léo, de presente aí.
Mando, com todo carinho aí, eu mando sim. É um baita presente. Quem quisera eu tivesse recebido esse presente, viu? Esse livro, posso falar que mudou minha vida, tá? Tem que passar pelo Prospecção Fanática, que é um baita livro também, e por que não pelo Receita Previsível também? Eu postei no Instagram um dia desse aí, tem uma atualização desse livro, que é só voltada a processo também, tá bem legal, né? Então, esses, assim, de bate-bola são os livros que eu indicaria, fora o livro que daqui uns 10 anos eu vou escrever.
Coisa linda. Aí
sim. E diz uma coisa, Leão. Pegando um gancho do que a gente estava falando, por exemplo, a gente falou muito de empresa, falamos dos projetos e tal, ok. E aí os caras que vão nos assistir, depois a gente vai publicar isso, o pessoal divulga aí e alguém vai assistir, beleza. O empreendedor quer assistir. Qual o benefício para ele ter uma pré-venda terceirizada? Na sua visão, assim. Eu sei que tem muitas. Uhum. Mas na sua visão, assim, como CEO de uma.
É uma excelente pergunta, Vlad, porque, beleza, eu quero fazer prospecção, né? E aí eu tenho alguns caminhos. Ou eu internalizo todo o processo, ou eu terceirizo todo o processo. Tá? Uma coisa que eu gosto de explicar, Vlad, é que assim, uma coisa não precisa anular a outra. Eu já atendi vários projetos que a gente atende o processo de prospecção e dá treinamento para a galera interna. Ao mesmo tempo, tá tudo certo.
Certo.
Porque lembra que eu falei, você pode rodar um processo de prospecção para validar um aspecto da sua solução, um mercado, uma série de questões. Então, você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Essa é legal, hein? Essa é legal. Tem que ter coragem para falar isso, tá? Não vejo a galera falando isso, não.
Boa, esse tem culhão.
Empresa grande tem que cancelar a sua operação para terceirizar o serviço? Não. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que terceirizar o serviço também. Porque a terceirização de serviço, ela não é mais barata que a sua operação interna. Tá? A sua operação interna, você tem ali a cultura, você faz a manutenção de cultura. Entendeu? Então, vale muito mais sentido você terceirizar também do que a substituição. Toda empresa grande que me procura aqui, eu quero mandar todo mundo embora para terceirizar, eu nem atendo. Porque não é isso, cara, não se trata disso, não é passe de mágica. Né? O cara tá insatisfeito. O cara tá insatisfeito. Gente, tô falando isso aqui ao vivo, cara. A Haas não pega o projeto, quero mandar embora todo mundo, quero ir para a Haas. Você não vai vir para a Haas, bichão. Porque não se trata disso. Entendeu? Agora, a empresa, Hélio, eu quero começar na pré-vendas, na terceirização, para aprender com vocês e lá na frente montar a minha equipe. Show de bola. Show de bola.
Olha.
Entendeu? Porque...
Sabendo que você não vai ficar com o cara anos.
Você não quer isso. Até porque eu não quero isso. Entendeu? Por isso que eu falo, eu faço campanha de 3-6 meses. Tem alguns projetos aqui que tá 1 ano e meio com a gente, 2 anos, mas são projetos assim que a gente gosta demais e é tudo muito, roda tudo muito bem. Por que que eu não quero isso, Vlad? Porque eu paro de aprender, eu paro de conhecer novos mercados, eu paro de ter cases de sucesso na minha empresa, eu paro de rodar o fluxo na minha equipe de outras soluções, de outros quinais, de outros segmentos. A gente já atendeu 35 segmentos. Se a gente ficasse só em 5 empresas, só em 5 empresas, por exemplo, a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje, tá? Então, para finalizar, olha que loucura, gente. Isso tá no livro do Aaron Ross. Abre lá o Receita Previsível. Ele coloca lá, fala, galera, se você não tem uma operação, terceiriza por um tempo. Tá lá no livro do cara. Entendeu? Tá lá no livro do cara. Entendeu? Então não tem problema você terceirizar por um tempo e depois fazer a sua operação. Eu vejo um problema quando você quer detonar a sua operação interna para terceirizar o serviço, a passe de mágica, só porque a terceirização... A gente até tem até uma brincadeira, né? A galera que procura a gente fala assim, Hélio, quero 40 reuniões no primeiro mês, vamos que vamos, meu Deus do céu, ai, 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 ui, ui, ui. Falei, cara, 40 reuniões se constrói, né? Não se vende. Esse negócio não se vende, se constrói. Não, mas isso está lá no nosso Instagram, está publicado, sim, sim, lá. Né? E uma menina fazendo assim, 40 reuniões, sabe? Como se 40 reuniões fosse um pacote, Lucas. Fica tranquilo, uhum, que eu vou te entregar 40 reuniões. Boberol, boberol.
Né? Show. Vamos lá, Miguel.
Tem pergunta, hein? Vamos lá. Coisa linda, é do Neto, Neto Moura. Hélio, com o crescimento do inbound, você acredita que a prospecção em Y e a Code Call 2.0 serão o futuro da prospecção ou o presente? Ele botou logo embaixo. O que que tu acha, cara?
Neto, agradeço a pergunta, mas eu não vejo futuro, eu vejo atualidade, assim, no sentido de... E também não acho que... Existe um crescimento só do inbound ou só do outbound. Eu acho que o lance nisso tudo, Neto, foi a junção dos dois. Porque a galera de marketing finalmente entendeu que a galera de prospecção não é só o telemarketing. E a galera de prospecção entendeu que o marketing é muito estratégico. E aí um vai gerando informação para o outro. Então, o que eu estou vendo, Neto, é que não tem mais essa briguinha do inbound com outbound. Tem agências de publicidade me procurando para fazer serviço de prospecção. E essas agências, a maior prova disso que eu estou dizendo, Neto, é que agências de publicidade me procuram para eu ser um serviço de prospecção ativa nos clientes que eles atendem. Olha que loucura. E olha que legal. Entendeu? Então eu não acho que isso está no futuro, eu acho que isso está no presente, tá, Neto? E acho que a coisa é muito cíclica, né? O pessoal tenta falar que o cold call não funciona, tenta falar que o cold call é ultrapassado, tenta falar que o cold call morreu, mas todo mundo depende do cold call para chegar na sua meta do mês, no seu resultado. Porque tá todo mundo aqui, o Lucas sabe disso. Quando aperta no funil ali a meta, meu amigo, é o cold call que resolve.
Só ele que resolve, isso mesmo. O Netão, que já participou aqui com a gente já, falando sobre low hanging fruits, vai voltar também em peso aí, criando mais conteúdo com a gente. O bicho é fera. Toca aí, Vlad, mais perguntas aí.
O bicho gosta de botar os entrevistados aí na berlinda. Qual a importância de identificar e implicar nas dores na prospecção para as reuniões sejam realmente de pré-venda? E não somente total, mais
uma total. A importância é total, Nestor. Eu só não gosto do conceito de tratar o lead qualificado por demanda, que é o lead qualificado em momento de compra. Vendas B2B é relacionamento. Então, se a sua empresa não tem predisposição para fazer relacionamento e para fazer uma reunião, o início de um relacionamento, você não entendeu o que é pré-vendas e você não entendeu o que é B2B. Porque alguma empresa faz negócio com outra sem relacionamento, gente? E aonde que começa o relacionamento? É na reunião. Então, quando uma empresa nos procura querendo só fazer reunião com lead em momento de compra, a gente tem forte tendência a não atender. Tá? Eu gero três tipos de lead: pesquisador, incomodado e potencial comprador.
Pô, isso que eu ia falar agora. Explica, se liga nesse aí, ó, Miguelito.
O pesquisador é o cara que está pronto para fazer relacionamento, né? Aí, dependendo do gatilho que você usar, dependendo da qualidade da sua reunião, ele vai ir para uma proposta com você. Mas, cara, se você não tem predisposição de fazer reuniões para relacionamento, cara, tem alguma coisa muito errada. Você está usando prospecção para caçar projeto. Apenas. Entendeu? O incomodado é o cara que está no seu concorrente, mas ele está mal atendido. Então, e aí, por isso que ele está incomodado, ele vai para uma reunião com você para você falar desse gap da operação. E o potencial comprador é o cara que, em tese, está mais pronto para comprar. Gente, sabe qual que é o cara que mais compra aqui na Haas? Porque, obviamente, a gente acompanha isso, né? É o pesquisador, não é o potencial comprador. O potencial comprador só quer preço, e quando eu quero preço, Lucas, eu não estou interessado na sua solução. Eu só quero barganhar com o que eu já conheço, com o que eu já tenho. Aí o cara vai no outro fornecedor e fala, ó, o cara tá me prospectando aqui com um valor mais baixo que o seu, hein? Né? Dá uma redução aí. Então, o potencial comprador, cara, é um lead que, assim, eu não comemoro muito, não. O incomodado eu gosto, e o pesquisador eu gosto, e recomendo que você tem que ter predisposição, gente, para começar relacionamento. Isso é vendas B2B, gente. É gozado que, assim, vendas B2B é complexo só no teu site, né? No teu site, não, a nossa solução é mais diferenciada.
Perfeito, perfeito.
Pô, na hora de vender, você quer rapidez, simplicidade?
Quer pizzaria,
vendas complexas, meu Deus do céu.
Não, porque eu tenho uma solução... Que eu tenho uma solução customizada, porque eu tenho essa parte difícil. Aí você liga para o cara, ele está falando com ele. Aí fala, não, mas a minha venda é muito simples. Eu chego ali, eu vendo muito. Mas, ué, então contradiz muita coisa.
Não tem sentido, não tem sentido. Toda vez que uma empresa vem conversar com a Haas, é assim, não, a minha empresa é diferente, peraí, é todo um negócio e tal. Mas ele quer que em um mês fazer 40 reuniões.
Ué. Exato.
Qual que é a lógica disso, gente? Não consigo. O Lucas dá risada, mas Lucas, me explica a lógica desse negócio. Eu não entendo,
cara. Não existe, cara. Não existe. Sim, eu dou risada, cara. Porque só rindo mesmo, cara.
Agora no site do cara tá lindo, né? Não, nós somos diferenciados, meu Deus do céu. É umas coisas que, né? Enfim.
Pô, mas enfim, cara, acho que primeiramente é só agradecer mesmo a tua presença, muito rica aqui. Lembrando, pessoal, né? O conteúdo vai estar gravado e também vai ser disponibilizado no nosso Spotify, né? E cara, Hélio, obrigadão pela presença novamente, cara. Acho que sexta-feira pegar um cara como tu aí para falar de prospecção, dá para ver que tu gosta muito disso aí, tu vive isso aí dia a dia. Então, cara, obrigadão novamente. Já conversamos antes também, trocar figurinha, se conhecer, cara, foi um prazer enorme. E me coloco sempre à disposição aí da Haas, à tua disposição e da tua equipe também, né? Vladimir, quer falar alguma coisa pro ano, cara?
Vem dar uns treinamentos aqui para esses SDR da Haas, que esses caras não manjam porra nenhuma. Fala aí, Vlad. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar
uma ideia. Manja. Tá na fonte, a Daphne tá vai te pegar, fonte. Vai te arrebentar. Mas obrigado novamente aí pela presença. O namoro foi longo, mas a gente conseguiu trazer o homem aí, que o homem é brabo. E hoje ele tem outra live aí, só que é de música. Quem quiser acompanhar aí, já faz o seu merchan. Você vai ter o tempo aí fazer o merchan. Mas obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. E esse talvez seja o primeiro de muitos nossos aí. Vamos fazer outros encontros aí. Obrigado de coração. Tempo é seu aí, Hélio. Pode ficar à vontade. E não esqueçam da Haas, mas ele vai fazer o jabá aí.
Obrigado aí pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês. É uma honra mesmo, porque eu gosto muito do Vlad, gosto muito dos meninos aí, e eu sei que produzir conteúdo não é fácil, gente, é difícil, né? A gente está envolvido no dia a dia, tem a galera que é só youtuber, o cara que é só youtuber já tem dificuldade para produzir conteúdo, cara. Acompanha os grandes canais aí, né? O cara precisa de um tempo, porque é estressante, é todo um processo. A galera acha que gravar vídeo é moleza, e não é, né? E a gente que não faz só isso, eu toco uma empresa, vocês tocam aí os desafios de vocês. E além disso, a gente ainda está se esforçando para produzir conteúdo, acho que é um negócio que tem que ser valorizado, tá? Então, parabéns aí para a Leadcast, eu gosto muito dos programas de vocês. E é isso, falamos e fazemos prospecções todos os dias, eu estou sempre no Instagram, tem o nosso canal no YouTube também, o Haas Prospecção, tem o nosso site, o Instagram, e vamos falando aí, né, sem prospecção, sem vendas, né, que eu sou bem conhecido pela frase, né, mas é isso, galera. Estruturar o processo e continuar com prospecção, porque não é moleza, não. Depender só de indicação e dos negócios já conquistados, não dá.
Fechado, gravado.
Essa é a frase.
Beleza?
Obrigado.
Tamo junto, Hélio. Boa
obrigado,
gente. Semana. Abração. Falou, valeu. Pessoal. Tamo junto.
Fechou. Abração. Obrigado, valeu. Tchau.